Então diz assim o Senhor, no livro do profeta 18, versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Capítulo 19, versículo 1. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Versículo número 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei da glória e Senhor desta igreja, meu papai, é no nome de Jesus, Senhor da glória, que nós te buscamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, para, Senhor da glória, ministrar a ti, Senhor. Ministrar a ti mais uma vez, Senhor, solicitando a ti que o teu poder se manifeste, Senhor da glória, nas nossas vidas, Senhor. Eu rogo a ti, Senhor, que tu venhas a me usar agora com poder e autoridade, Senhor. Que tu venhas a me usar agora com unção, Senhor da glória. Achá, sorecanda, orelaba, churianda, rodecanda, lava, rodecanda, laias. Para edificar, Senhor, para curar, Senhor, para libertar, Senhor da glória, Pai, os cativos, os oprimidos, Senhor, para, Senhor, revelar a tua força neste lugar agora, Senhor. Vem com autoridade e poder, Senhor, e com que os meus lábios agora sejam tocados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que a minha boca se mova pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Que seja louvado e exaltado e glorificado o nome de Deus para todos sempre neste lugar. Amém. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Queria pedir para o Vitor abaixar um pouquinho o microfone, Vitor. Irmãos amados, talvez você já conheça esse texto bíblico, pelo menos o primeiro texto que nós lemos, que é um texto bastante agradável de nós meditarmos, né? Uma palavra bastante agradável, uma palavra até de conforto, uma palavra que nos alegra e nos motiva, né? No decorrer da nossa vida. E a palavra de Deus é assim, né? A palavra de Deus, ela serve para nos exaltar, para nos exortar, né? Para nos motivar, para nos conduzir, para nos levar, né? Pelo caminho que nós devemos ir. E esse sempre foi o objetivo de Deus: revelar a sua igreja, revelar ao seu povo, né, a sua palavra, a sua vontade, os seus desígnios. E quantas vezes, né, Deus deixou claro isso da Bíblia. Tem uma passagem bíblica, se eu não me engano é o profeta Ezequiel, que é chamado pelos anciãos, e os anciãos, eles queriam ouvir a revelação de Deus, eles queriam que Deus revelasse algo a eles. E aí Ezequiel foi e Deus começou a falar. E Deus começou a falar, ele começou a lembrar, né, dos primórdios da época em que o povo de Israel foi tirado do Egito e como Deus agiu no meio do povo. E o Senhor Deus, né, contando dessa história, porque ele contou através do, Deus lembrando através do profeta Ezequiel, os anciãos, mostrando a ele, né, diversas passagens no decorrer, ali no deserto do Egito, diversas situações, né, que eles tinham passado, e a palavra do Senhor, o Senhor sempre lembrava: e eu vos deixei os meus juízos e os meus estatutos. Diversas vezes Deus revelou ali: e eu vos deixei os meus juízos e os meus estatutos, para que vocês o seguissem, para que vocês, né, fossem conduzidos pelo caminho que é a vontade de Deus. A Bíblia, você sabe disso? A Bíblia é o juízo e o estatuto de Deus. A Bíblia é o estatuto de Deus. A Bíblia revela o juízo de Deus, porque é através desse livro que todos nós seremos julgados. O juízo de Deus está aqui, a lei de Deus está aqui, a orientação que nós necessitamos de Deus está aqui. Portanto, você precisa conhecer, portanto, você precisa discernir, portanto, você precisa dar valor a isso, porque o teu Deus virá sobre você, e ele exigirá o cumprimento desta palavra sobre a sua vida. Né? Não é uma opção para o cristão. Né? É uma obrigação para o cristão. Seguir aquilo que Deus fala, seguir aquilo que Deus, né, determinou. E como o profeta Ezequiel revelou ali, através do pedido daqueles anciãos, o Senhor Deus tem diversas revelações a você através deste livro. Muitas pessoas gostariam de ouvir hoje uma palavra profética de Deus. Muitas pessoas gostariam de ouvir hoje uma revelação de Deus sobre as suas vidas, um direcionar de Deus sobre as suas vidas, mas a grande revelação do Altíssimo começou a ser ministrada aqui desde o primeiro minuto deste culto. A grande revelação do Altíssimo está escrita à sua disposição para que você possa usufruir dela, se alegrar com ela, ser exortado por ela, para que você possa, né, ter ali um caminho certo a seguir, para que você tenha ali, né, algo que você possa considerar como verdadeiro, né, e que sempre vai gerar bênção. O problema é que as pessoas não querem dar ouvidos à palavra de Deus, né? As pessoas querem ouvir: oh, você vai ser abençoado. Quer ouvir uma revelação assim? Você vai ser abençoado, Deus está falando que está te dando aqui não sei o quê, Deus está te falando que está fazendo isso, né? Quando na verdade, né, as pessoas muitas vezes estão devendo a Deus, estão ali negligenciando a palavra de Deus e ainda assim querem que Deus fale com elas. Eu sempre falo, irmãos amados, você fique muito atento, porque Deus, ele vai se revelar àquele que se santifica. Deus, ele vai se revelar àquele que se santifica. Se você quer ouvir a voz de Deus, se santifique. Se você quer ouvir a voz de Deus, você se prepare para isso, para que Deus possa, na sua santidade, vir sobre a sua vida e falar contigo, nos seus sonhos, durante as suas orações. É assim que Deus é. Deus não é leviano, irmãos. Deus não é leviano ao ponto de sair por aí falando abertamente para qualquer pessoa. Deus, ele tem os seus princípios, e os seus princípios, eles são seguidos desde os primórdios até os dias de hoje, e sempre serão assim. Deus falou ao profeta Jeremias para ele ir até a casa de um oleiro. Vocês sabem o que é oleiro? Sabe o que é oleiro? Sabe? Todo mundo sabe aqui? Oleiro é aquele que faz o quê? Artesanato em barro, né? Ele faz ali vasilhas, faz vasos, faz bacias, faz ali recipientes em barro. Então ele fica ali, né, moldando o barro, rodando ali através, né, de uma roda que ele aciona através de um pedal, e essa roda gira e o barro fica ali, e com as suas mãos ele vai moldando, conforme gira ali aquela roda que o barro fica depositado, né? Aquele barro começa a girar e ele começa a moldar aquela vasilha, aquele vasilhame, através das suas mãos, moldando ali o barro, fazendo toda a sorte de recipientes e todo o tamanho também, né? E naquela época era muito comum, né? Era quase que todos os objetos eram feitos de argila ou de barro, né? Que é um tipo de argila. E ali Deus mandou com que Jeremias fosse até ali o oleiro. E é interessante porque Jeremias foi ali e não sabia o que ele ia fazer ali. Ele chegou lá e começou a ver o oleiro fazendo ali os vasos, fazendo ali os recipientes. E aí Deus deu uma revelação a ele, dizendo: olha, assim como o oleiro faz um vaso, e quando ele começa a fazer o vaso não dá certo, ele o destrói e faz de novo, assim eu farei com o meu povo, assim eu farei com o povo de Israel. E é importante isso, é importante essa palavra para as nossas vidas, porque nós, neste mundo, estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Não existe um ser humano sequer nesta igreja e neste universo que seja perfeito. Nós somos moldados, o nosso caráter é moldado por Cristo, as nossas atitudes são moldadas por Cristo, os nossos pensamentos são moldados por Cristo, o nosso coração é moldado por Cristo. No decorrer da nossa vida, eu me converti já há mais de 20 anos, acho que 22 anos, se eu não me engano. Quantas coisas ainda eu tenho que mudar? E quantas coisas ainda eu tenho que aperfeiçoar? Porque é um requerimento de Deus, e no tempo certo, Deus vai requerer de nós tudo aquilo que nós devemos fazer. No tempo certo, Deus vai falar a você aquilo que você tem que mudar. No tempo certo, porque nenhum de nós aqui consegue fazer uma mudança de tal forma que tudo aquilo que nós necessitamos mudar aconteça de forma imediata. Não, existem situações que vão depender da nossa experiência com Deus, existem situações que vão depender do nosso conhecimento de Deus, existem situações que vão depender da revelação plena de Deus na nossa vida, para que nós possamos ser a cada dia melhores para Deus. E se nós formos melhores para Deus, nós vamos ser seres humanos melhores para os nossos irmãos, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E esse entendimento tem que fazer parte da sua vida, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaria aqui hoje, por causa da nossa imperfeição, por causa, né, daquilo que nós precisamos ainda mudar, daquilo que precisa ser aperfeiçoado ainda na nossa vida. Por isso que nós dependemos da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, irmãos amados, e esses fatores que eu estou falando a vocês, essa questão do aperfeiçoamento, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com erro, não tem nada a ver com situações que vão contra Deus. Muitas vezes nós não entendemos algo, muitas vezes nós ainda não percebemos algo que será revelado pelo Senhor, né, na medida em que nós crescemos espiritualmente na presença de Deus. Quanto mais a presença de Deus faz parte da nossa vida, mais revelações de Deus nós temos. Quanto mais tempo você ora, mais a unção de Deus virá sobre você. Quanto mais tempo você ora, mais a revelação de Deus se manifestará em você. Por isso que é muito triste, nós vemos pessoas que não oram. Nós vemos pessoas que oram 5 minutos, que oram 2 minutos, que oram 3 minutos. Né? Isso não faz com que as pessoas sejam tratadas, envolvidas pelo poder do Espírito Santo, porque muitas vezes nós necessitamos, para o nosso aperfeiçoamento, ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo de Deus falando. Eu posso falar, né, orientar uma pessoa durante muito tempo, durante muitas horas, mas se o Espírito Santo de Deus, em determinadas causas, não falar, a minha palavra será em vão. Quantas vezes eu já vi isso? Né? Quantas vezes eu já vi isso? E é interessante, irmãos, esses dias atrás eu ouvi isso. Você vai, fala, ministra, lhe ora e orienta e não dá certo, aí a pessoa volta de novo e você ora, você fala, você orienta de novo, mostra o caminho. Muito tempo você fica fazendo isso. Aí de repente vem a pessoa para você, né? Pastor, né? Recebi uma bênção. Conta a bênção, irmão. Uma pessoa veio e falou isso para mim. E eu recebi no meu coração, e é a mesma coisa que eu estou falando faz muito tempo, né? Mas foi muitas vezes a mesma coisa, que eu fico insistindo e falando e tal, mas de repente foi diferente. Foi a hora certa, o momento certo, que o Espírito Santo de Deus falou. E eu não me incomodo com isso, né? Eu não me incomodo com isso, porque nós sabemos que as coisas de Deus são de Deus. O homem está aqui para servir a Deus, né? O homem está aqui para servir a Deus, né? Estava conversando com a irmã Daiane esses dias atrás, aí eu falei, né, que eu me converti na igreja O Brasil para Cristo, e O Brasil para Cristo foi fundado por um grande homem de Deus, que já é falecido, chama missionário Manuel de Melo, um homem que, né, era usado por Deus em milagres, em muitos milagres, né? E a minha tia também se converteu no Brasil para Cristo, que me levou para Cristo, e ela me contou uma vez, ela conhecia muito esse missionário, porque ela é da época da fundação da igreja, acompanhou todo o ministério dele, e ele conversando com ela uma vez falou que quando Deus queria curar uma pessoa, Deus mostrava uma chama sobre a cabeça da pessoa para ele, revelava desta forma. E ele fazia milagres, mas eram milagres mesmo, milagres assim, instantâneos. E eu falei para a irmã Daiana, eu falei assim, como Deus não me revela isso, eu saio orando. Saio pondo as mãos orando e o que Deus curar, curou. Mas a minha obrigação é fazer, a minha obrigação é orar. Eu não tenho que ficar olhando e falando, não, o Senhor não está me revelando, Não, eu vou e faço, né? Dá do Senhor Deus, né? Ter no coração dele abençoar uma vida e me usar para que aquilo aconteça, acontecerá desta forma. Então nós devemos, irmãos, entender que o Senhor trabalha de forma diferente em cada um de nós. O Senhor trabalha em você diferente de mim, porque nós somos diferentes. Embora os juízos e os estatutos de Deus sejam os mesmos para nós, nós seremos julgados da mesma forma, nós seremos julgados, né, pelos mesmos argumentos, mas o tratamento de Deus para mim e para você é diferente. Por que é diferente? Porque nós somos diferentes. Porque a minha vida espiritual é diferente da sua vida espiritual, porque nós somos criados numa família diferente, porque talvez existam, né, vínculos, maldições que vieram de gerações e gerações, né, diferente de mim para com você, e esses vínculos e esses contextos espirituais devem ser tratados por Deus de forma diferente também. Então Deus nos trata como indivíduo. Se sinta feliz por isso, porque Deus te conhece como indivíduo, né? Deus conhece o profundo da sua alma, Deus conhece a profundidade da sua vida, e o tratamento que Ele dá para você é exclusivo. Embora o que Ele queira de mim e de você sejam as mesmas coisas, o Senhor exige de mim e de você as mesmas coisas. O Senhor vai nos chamar e nos julgar sobre as mesmas leis, sobre os mesmos pensamentos, sobre os mesmos juízos, sobre os mesmos pesos. Mas o tratamento que Deus tem para você e para mim é diferente. E você ouviu o Senhor falando que o oleiro ali estava fazendo ali um vasilhame, um vaso, e de repente não deu certo. E ele teve que o quê? Destruir aquilo que ele tinha construído para moldar novamente. Para moldar novamente. É esta a visão espiritual de Deus. O que você tem que entender é que todas as vezes que o vaso é desfeito, você sofre. Quando o vaso tem que ser desfeito, você perde tempo. Quando o vaso tem que ser desfeito, muitas vezes você perde aquilo que já foi construído. Quando o vaso tem que ser desfeito, irmãos amados, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você ter coisas construídas por Deus na sua vida e de repente tudo aquilo que está construído é desfeito. E não porque Deus quer, mas por tua culpa, mas pelas tuas atitudes, pelos teus pensamentos, pela tua imprudência, como já foi dito aqui hoje, pela tua falta de fé, pela tua falta de perseverança. Quantas vezes, irmãos amados, né, existe um atraso nas bênçãos determinadas por Deus, porque Deus tem que começar o vaso de novo,
Porque Deus tem que construir o vaso de novo, já tinha a base, já estava sendo moldado e de repente, né, teve que ser destruído para ser refeito. E isso não é bom. Isso não é bom para o povo de Deus, não é bom para a igreja, não é bom para a sua vida. Nós temos que ser moldados por Deus na medida em que nós vamos crescendo na construção do oleiro. O oleiro tem que ir nos moldando. Lógico que ele vai moldar, mas ele não precisa nos destruir para nos moldar.
Eu penso que o oleiro, que é Deus, está girando a roda. Ele está girando a roda. Talvez algumas pessoas aqui já tenham assim boa parte da construção idealizada por Deus pronta. Faltando alguns detalhes, talvez tenham pessoas aqui que ainda esteja no início da construção do vaso. Mas o oleiro está trabalhando. Deus está trabalhando na construção. E nós temos que entender isso, que tudo, conforme foi ministrado aqui pela irmã Dayana na quinta-feira, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo para acontecer. E nós temos que entender esse tempo, e nós temos que, né, entender o tratamento que Deus está nos dando e não abandonar esse tratamento, e não abandonar ali esta construção, porque senão você vai sofrer. Você vai sofrer. Porque Deus vai querer refazer o vaso. Nós temos diversos exemplos bíblicos a respeito disso, irmãos, de erros. Pessoas que erraram. Homens que foram tratados muito próximos por Deus e erraram. Diversos exemplos disso. Poderia citar alguns aqui para você. Saul, o rei Saul, homem ungido por Deus, primeiro rei de Israel, primeiro rei, primeiro homem escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Deus, homem valente, forte, ungido por Deus para ser rei. E ele, através da sua atitude de desobediência, por conta de uma desobediência, ele desobedeceu uma ordem de Deus e teve o seu reino arrancado das suas mãos e teve que ouvir de Deus que Deus o tinha rejeitado, que Deus tinha rejeitado e tinha ali entregue o reino dele a outro rei, que foi Davi, o rei de Israel, o rei que tinha um coração voltado para Deus, um rei que amava a Deus de forma intensa, um rei que era fiel ao Senhor e que conhecia a Deus. Davi conhecia Deus. Davi conhecia o coração de Deus e Davi honrava a Deus. E Saul, que tinha sobre ele a mesma unção, o mesmo chamado e o mesmo poder, agiu de forma diferente. Agiu de forma diferente. Existem coisas, irmãos amados, que nós temos que entender. Davi não era homem perfeito. Davi pecou também. Mas Davi nunca pecou contra Deus. Davi nunca se prostrou perante um outro Deus. Davi nunca desprezou o seu Deus. Davi nunca desobedeceu uma ordem de Deus. Muito pelo contrário, ele ficava atento àquilo que o Senhor falava, para seguir à risca aquilo que Deus determinava. Você tem seguido à risca aquilo que Deus tem determinado para você? Quando Davi pecou, Davi adulterou e mandou matar um homem, mandou matar o marido da mulher que ele tinha adulterado, porque quando ele adulterou, a mulher ficou grávida. Betseba ficou grávida. O marido dela era soldado dele, estava no campo de batalha, ele viu a mulher, achou graça, chamou para o seu palácio, deitou com ela, ela ficou grávida.
Não vou contar a história toda, que é uma história longa. E com muitos detalhes importantes para você saber, numa outra ministração, quem sabe. Davi mandou matar o marido dela. Primeiro, Davi chamou o marido dela e mandou que ele se deitasse com ela para que as pessoas pensassem que o filho fosse dele. O marido dela não quis se deitar com ela, então Davi não teve outra alternativa demoníaca a não ser mandar matar o homem. Todo o plano demoníaco, desde o ato até o final, até a morte do marido de Betseba. E nós, irmãos amados, temos que entender que o pecado gera destruição, independentemente do pecado. Davi teve a sua família destruída, Davi destruiu uma família e teve a sua família destruída, seu primeiro filho morreu, ele foi perseguido pelos seus outros filhos, né? O seu outro filho tentou matá-lo, tentou retirar o reino das mãos dele, tentou ser rei no lugar dele, e diversas outras histórias. Davi destruiu uma família, teve a sua família destruída, em sendo homem de Deus, fiel a Deus, em sendo uma pessoa que amava a Deus, em sendo uma pessoa, né, que tinha Deus dentro do seu coração, mas por um erro, ele trouxe maldição sobre a sua casa. Ele trouxe maldição sobre a sua casa. E o pecado gera maldição, você sabe muito bem disso. O pecado gera maldição. E muitas vezes, irmãos amados, Deus está ali ao teu lado, entendendo o teu coração, mas por causa da santidade dele, por causa do poder dele, por causa da palavra dele, o pecado gera maldição e a maldição virá. Ele não vai te livrar da maldição do pecado, da consequência, ou melhor dizendo, não vai te livrar da consequência do pecado. Embora você continue amando e adorando e respeitando Deus, tome cuidado com as tuas atitudes, tanto aquelas que rejeitam Deus, renegam Deus tacitamente, desprezando as coisas santas, como o povo de Israel desprezava, e atitudes que vão gerar maldição sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre você. Tome cuidado, porque, irmãos amados, a nossa vida nesse mundo é uma vida de lutas, e deve ser uma vida de busca do poder de Deus e, consequentemente, honrá-lo em todas as nossas atitudes para que as bênçãos dele se materializem em nós. Se você deixar o oleiro trabalhar para que o vaso ele fique grande e ele se complete, você será completamente abençoado pelo Senhor. Você será completamente abençoado por Deus. E a intenção de Deus é te abençoar. Eu volto a dizer, todas as vezes que você erra, que você não persiste, que você renega a sua fé, você está desprezando Deus, e Deus vai querer transformar o vaso, Deus vai querer ali fazer o vaso novo. Isso acontece quando você sai da presença de Deus. Isso acontece quando você abandona a tua fé. Isso acontece quando você abandona, né, a tua decisão de um dia aceitar Jesus como seu Senhor. Todas as vezes que você abandona, todas as vezes que você sai da presença de Deus, você tem o seu vaso destruído pelo Senhor para que ele possa refazer o vaso. É diferente de um pecado estando na presença de Deus. Quando você rejeita Deus, sai da presença de Deus, renega as coisas que são de Deus, abandona a tua fé, você está, na verdade, né, dizendo para o oleiro: me destrói. Espiritualmente, é isso que vai acontecer na tua vida. Para você voltar, você vai ter que começar de novo. Você vai ter que começar de novo. Como as coisas de Deus são sábias, né? Como as coisas de Deus, elas são tremendas. Eu me lembro, já contei esse testemunho aqui, tinha um diácono na igreja que nós dirigimos em São Paulo. Uma vez ele e a esposa vieram me procurar e falaram assim: pastor, nós vamos mudar de igreja. Tem a igreja tal ali e Deus me falou que é para eu ir lá. Aí eu olhei para ele e falei assim: irmão, Deus não me mostrou nada disso, mas vou orar. Então vamos orar.
Você ora e eu oro. E vamos ver o que Deus fala. E aí eu orei, e Deus falou, não é para eles saírem. E eu chamei eles e falei assim, Deus falou para mim que não é para vocês saírem. E aí ele falou assim para mim, mas pastor, Deus me falou que é para eu sair. Tem algum Deus errado aí, né? Eu falei assim, não tem problema, irmão. Vamos orar de novo. E aquele que... Vamos pedir uma prova para Deus. E aquele que Deus revelar, não vai ter conversa. Tem que obedecer. E aí, irmãos, isso numa quinta-feira, o culto de quinta-feira, no domingo, entrei na igreja. Primeira coisa que eu encontrei foi uma irmã. A irmã me pegou na entrada da igreja, que eu costumava ir para a sala pastoral para orar. A irmã me pegou e falou assim para mim, pastor, eu tive um sonho, eu quero contar o sonho para o senhor. Eu falei assim, vem cá, irmã, conta o sonho aí. Eu falei assim, olha pastor, eu sonhei que tinha duas pessoas aqui na porta da igreja, com duas malas cada uma, saindo, querendo sair da igreja, querendo ir embora da igreja com as duas malas, e o Senhor falou para elas, não é para vocês saírem. Aí eu olhei para a irmã, e a irmã falou assim para mim, e eu não entendi, pastor. Aí eu falei assim, você não entendeu, mas eu entendi. Agora você pega e vai contar o teu sonho para o diácono tal e para a esposa dele. Vai lá e conta o sonho. Mas por que, pastor? Vai lá e conta o sonho para eles. E fui orar. Tranquilo. Aí fizemos o culto. Acabou o culto, eu chamei eles, falei assim, a irmã falou contigo? Falou. E o que você acha? É, pastor, é meio estranho. Falei, meio estranho coisa nenhuma. Isso é revelação de Deus, e Deus está dizendo para vocês, não é para vocês saírem. E ele falou assim para mim, mas nós vamos sair, pastor. Eu olhei para ele e falei, você está ciente do que você está falando aqui? Estou. Você está ciente do que você falou quinta-feira? Estou. Então eu não tenho mais nada para falar com você. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Foram. Passaram 3 meses, eles foram expulsos da igreja. Ele se desviou dos caminhos do Senhor, se separou da mulher, tinha 2 filhas. Um tempo atrás eu vi umas fotos no Facebook lá, porque a gente tem amigos do amigo, eu vi que aparece a foto, está lá bebendo. E quando eu vi isso, eu pedi misericórdia a Deus e Deus me falou, ele vai ter que voltar lá. Lá aonde ele desobedeceu, ele vai ter que voltar lá aonde ele deveria ter ficado, e lá ele vai ter que recomeçar, porque se ele não for lá, ele não vai recomeçar. Eu não consegui encontrar com ele ainda. Faz muito tempo isso, irmãos, faz anos isso. Esses dias fomos pregar lá na igreja, alguns irmãos foram conosco, ele não estava lá. Mas é algo que nós devemos, irmãos amados, entender. Que nós não podemos desobedecer Deus. Quando nós desobedecemos Deus, tudo dá errado. Quando nós desobedecemos Deus, irmãos amados, o rumo da nossa vida muda. Vai para um lado que não pode ir. Vai para um lado sem rumo, um lado onde tem espinhos, pedras. Aonde você tropeça e cai, e para voltar é mais difícil, irmãos. Para voltar é difícil, porque o outro caminho fica longe do caminho certo, e para voltar você vai ter que passar pela mesma jornada de ida. Foi, perdeu o tempo de ir, e para voltar vai ter que passar pelo mesmo caminho. Difícil, de pedregulhos, de espinhos. É difícil. Não faça isso com a sua própria vida. Não atrapalhe Deus. Deixe o olheiro formar o vaso no tempo que tem que ser formado. Persista na tua fé e no caminho que Deus te mostrou. Ande pelos caminhos de Deus, para que Deus possa te abençoar. Porque um dia, esse vaso vai estar pronto, de um jeito ou de outro.
E muitas vezes acontecerá como ali, Deus mandou Jeremias visitar, comprar um vaso pronto e visitar os anciãos, e jogar o vaso pronto no chão. E o que aconteceu com o vaso pronto? Ele se quebrou, porque não tinha mais jeito dele ser consertado. A única forma desse vaso, que era inútil, ser aniquilado é pela destruição. Ser transformado é pela destruição. E muitas pessoas estão caminhando para isso, para serem destruídos completamente pelas trevas, pelo diabo, pela sua desobediência, porque renegam claramente a vontade de Deus, porque não dão valor às coisas de Deus, porque não são gratas a Deus, porque não agradecem as oportunidades. O Cris hoje ministrou aqui, agradeceu a Deus. Não sei nem se aconteceu alguma coisa com ele agora, hoje, mas se não aconteceu, eu tinha que agradecer do mesmo jeito. Estava aqui, veio aqui. A gratidão faz parte da adoração. Devemos agradecer a Deus por todas as oportunidades. Oportunidades que nós temos na presença dEle. Por isso que eu digo, você obreiro, agradeça a Deus pela oportunidade de você poder vir interceder por vidas aqui no domingo. Agradeça a Deus porque Deus te deu essa honra, esse privilégio de ser usado por Ele, para que outras vidas sejam abençoadas. Você que limpa a igreja, se sinta feliz porque você tem uma oportunidade de estar aqui para fazer essa obra, para que as pessoas se alegrem e se agradem de estar num lugar limpo. E foi você que fez. E Deus te usou para isso. Deus te usou para isso. As pessoas estão querendo hoje, eu não sei o quê. As pessoas, elas não querem trabalhar. Elas não querem se esforçar. Não estou falando só de obreiro, não, irmãos. Elas não querem trabalhar. Elas não querem se esforçar. Elas não querem dar o mínimo da sua vida para Deus. Não querem dar o mínimo da sua vida para Deus. Querem tudo de bombejada e querem que ainda o poder de Deus se manifeste ainda, né? As coisas depois não acontecem ou demoram a acontecer, a pessoa fica questionando o porquê, e não entende que estão desprezando Deus. É por isso, esta é a causa. Estão rejeitando Deus, estão rejeitando o Senhor, não estão perseverando na sua fé, e o Senhor Deus tem que destruir o vaso. Porque senão o vaso vai ficar pronto errado e vai ter que ser quebrado, destruído, sem chance de volta. E é um privilégio nós sermos moldados por Deus. Irmãos, quem me conhece hoje sabe que eu sou muito diferente de muitos anos atrás. De muitos anos atrás. Cada transformação que Deus faz. Transformação. Não sou tão diferente de 5 anos atrás. Não sou tão diferente de 5 anos atrás. Mas sou muito diferente de 20 anos atrás. Esses dias encontrei uma pessoa no Facebook. Estudou comigo quando eu fiz curso de contabilidade. Uma moça. E ela, eu falei assim, ela contou um pouco da história dela. Ela é professora de história. E aí, eu falei assim, eu sou pastor. Eu falei, trabalho, tenho uma empresa, trabalho, sempre trabalhei. Eu sou pastor. Ela, não acredito, você é pastor? Nunca mais falou comigo. Depois que ela descobriu que era pastor, nunca mais falou comigo. Mas, irmãos, por quê? Porque ninguém podia imaginar que um dia eu seria pastor. Que eu era diferente. Esses dias eu ouvi uma palavra interessantíssima. Um pastor falando, né? Que evangelho é sinônimo de mudança. Evangelho é sinônimo de mudança. Não existe chance de você ser uma pessoa alcançada pelo evangelho se você não mudar. Não tem chance. Ou seja, não tem chance de você ser de Jesus se você não mudar. Sem chance. Não existe. A mudança é fundamental. A mudança é fundamental. Algumas pessoas põem tanta fé no seu dinheiro. Eu acho que aquilo que mais afasta as pessoas de Deus é o dinheiro. Tanto é que a Bíblia diz, né? Que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, hein, irmãos? Ouça bem o que eu vou falar, para você entender. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Dinheiro é uma bênção de Deus para a sua vida. Agora, o amor a ele é a raiz de todos os males. O que mais afasta as pessoas de Deus é o dinheiro. Quando a pessoa está bem financeiramente, parece que ela é o super-homem. Não precisa de Deus, né? Se afasta de Deus, quer só saber de passear, quer só saber de gastar o dinheiro, quer só saber de usufruir da vida que está à sua frente, com aquilo que o dinheiro lhe proporciona, esquece de Deus. Aí, como a vida foi alicerçada fora dos princípios de Deus, some nas mãos. Some nas mãos. Passa pelos dedos. É como a Bíblia fala, né? Aquele que recebe é como se colocasse o seu dinheiro dentro de um saco furado. Já viu essa palavra? Tem na Bíblia isso, irmão. Não estou brincando, não. Acho que, se não me engano, no livro do profeta Joel, se não me engano. A pessoa recebe e coloca o seu dinheiro, é como se fosse colocado num saco furado. Se perde, porque não teve ali a construção estabelecida pela rocha, pela firmeza da rocha, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nossa vida é feita de escolhas. Hoje você tem a opção de novo de escolher. Hoje você tem a opção de escolher. Você quer Deus ou você não quer Deus? Hoje as pessoas que vieram aqui tiveram que escolher. Tiveram que escolher. As pessoas que vieram aqui tiveram que escolher. Tiveram ali as opções. Eu vou cultuar a Deus, vou adorar a Deus, vou buscar a Deus, ou eu vou fazer qualquer outra coisa, assistir o jogo na televisão, passear, vou dormir, vou descansar, vou fazer qualquer coisa. A pessoa teve uma escolha, você teve uma escolha. Você que está aqui teve uma escolha. Algumas pessoas estão aqui, talvez escolheram outra, não sei. Eu não sou Deus. Mas você escolheu e você veio. E a tua escolha será recompensada por Deus. Como as tuas atitudes de fidelidade a Deus diárias serão recompensadas pelo Senhor. Pelas tuas atitudes de amor a Deus. De amor a Deus. Eu escrevi o boletim da igreja hoje. Mandei hoje o boletim da igreja da semana. E a mensagem pastoral falava o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor. O que é o verdadeiro louvor? O que é o verdadeiro louvor? E tem algo que me incomodava muito, eu tive que escrever. Que o verdadeiro louvor, para mim, é aquilo que sai do profundo do coração e do profundo da alma. Né? Que quando você está fazendo, que quando você está ministrando a Deus, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, quando você está ministrando a Deus, é tão forte aquilo que você quer passar para Deus, é tão forte aquilo que você quer ministrar para Deus, que você se sente devedor. Você se sente devedor de Deus, por quê? Porque você não consegue expressar, através da sua voz, através das suas palavras, aquilo que você quer dizer. Essa é a verdadeira adoração. Que você, quando faz, sai de tão dentro de você, sai de tão profundo da sua alma, que você se sente devedor, porque você não consegue exprimir, não existe chance de você exprimir com nada conhecido neste mundo aquilo que é tão forte dentro de você. Essa é a verdadeira adoração. Quando você sentir isso, você está adorando a Deus. Quando você não sentir isso, você precisa ainda ter uma experiência melhor com Deus, com o Espírito Santo de Deus, ou, se você já teve essa experiência, você precisa deixar um pouco de lado o mundo, você Você precisa deixar um pouco de lado os seus interesses, você precisa deixar um pouco de lado, né, os seus sentimentos, para buscar Deus. Para buscar Deus. Porque está faltando isso. Porque aquele que adora a Deus, adora em espírito e em verdade. Parece que nosso coração vai explodir quando a gente adora a Deus de forma verdadeira. Parece que vai explodir o coração. É inexplicável, irmãos. Não dá para explicar. Eu tento achar assim formas de explicar. Não sei se vocês conseguiram captar aquilo que eu estava querendo dizer no boletim, ali naquelas palavras, e aqui agora, mas é isso que eu sinto. Esse é o verdadeiro. Conforme Davi disse, né? Eu te louvarei de todo o meu coração, meu Senhor. De todo o meu coração, meu Senhor. Eu te louvarei. A tua decisão tem que ser tomada. A Bíblia, ela te ensina como me ensina. Se a tua decisão, ela for boa, ela foi perfeita, você vai alcançar o poder de Deus. Se a tua decisão for equivocada, você vai sofrer as consequências da tua atitude. Talvez levando Deus a deixar o vaso ficar pronto, ou talvez levando Deus a destruir o vaso mais uma vez. É uma escolha sua, é uma escolha que você tem que tomar diariamente. É diariamente a sua escolha. A nossa escolha é diária. É diária. E vocês não sabem, irmãos amados, como muitas vezes nós buscamos em Deus as orientações, a sabedoria, para que muitas vezes algo que a gente percebe que está errado se modifique. Irmãos amados, quando vocês tiverem o privilégio de dirigir uma igreja, você vai perceber a revelação de Deus. Quantas vezes Deus se revela algo? Deus se revela um contexto. E quantas vezes você sabe que tem que mexer nesse contexto, porque esse contexto não está bom? E quantas vezes tem que buscar a sabedoria de Deus para que essa situação seja modificada? E se você não fizer isso, haverá destruição. Haverá destruição, engano, e as coisas de Deus não acontecerão. E assim na sua vida, entenda isso. Assim como Deus me deu autoridade, pela misericórdia dele, neste lugar, Deus te deu autoridade sobre diversas coisas, e quando Deus te revela que existe algo errado e você não age neste errado, você age levianamente sobre essa questão errada, vem a destruição. Você não pode compactuar com o erro. Quando Deus te revela que algo está errado, você tem que consertar o erro. Senão haverá destruição. Senão haverá destruição. Entenda isso. Você não pode aceitar o erro. Você tem que consertar o erro. Como Deus conserta o vaso. Como Deus conserta o vaso. Não importa o estágio. Você não pode deixar o vaso ficar pronto para ser quebrado, para ser destruído. Você tem que agir. Se levante contra o erro, contra o engano, contra a mentira, contra o pecado, contra a maldição. Se levante contra. Não deixe o diabo de te destruir. Não deixe o diabo destruir aquilo que está nas tuas mãos. Se levante contra, para que as coisas de Deus se materializem de forma plena na tua vida. De forma plena na tua vida. Eu vou orar por você agora, irmãos. Chega de falar, né? Eu vou orar para você agora, por você agora. E o meu clamor aqui será que você decida-se hoje, que você discerna estas coisas de Deus, que você entenda que isso é verdade, que você entenda que isso daqui, irmãos amados, está sobre a nossa vida, e que se você, né, não se aperceber, você será destruído, ou aquilo que você tem será destruído. Deus, Ele vai cumprir a palavra dEle, queira você ou não queira você. Deus vai cumprir a palavra dEle. E eu gostaria que durante essa oração, você pedisse a Deus que moldasse esse vaso. E você dissesse para Ele que você não vai querer que por tua conta mesmo Ele destrua o vaso mais uma vez. Porque você está disposto e decidido a andar pelo novo caminho que é o Senhor. Pelo novo caminho que é o Senhor. É uma decisão tua. Vem aqui à frente, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Tem uma roda gigante aqui, né? E tem um pé grandão, né? Apertando o pedal aí, né? Vem mais pra frente, irmãos. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Isso. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, eu vou pedir a Deus que me aperfeiçoe hoje. Que me faça ter novas revelações. Vou pedir a Deus hoje que me capacite um pouco mais. Vou pedir a Deus hoje. Já pedi hoje ao Senhor, nas minhas orações na minha casa, que Ele esteja se manifestando cada vez mais e agindo cada vez mais em tudo aquilo que está nas minhas mãos. Você tem um coração puro agora, quebrantado, para falar com Deus. Nós não somos nada perante Deus. Deus é tudo. Se nós não somos nada, nós dependemos dEle. Então fale com Ele agora.